Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, nós vamos meditar sobre o seguinte tema: os princípios da colheita. Repita para a pessoa que está do seu lado aí: os princípios da colheita. Tem alguém esperando aqui alguma colheita, alguma coisa? Você está esperando alguma colheita? Levanta sua mão. Está esperando grande colheita? Top, eu também. Então, nessa noite eu quero pensar com vocês sobre seis princípios. E esses princípios me abençoaram muito. E a minha oração, eu vou orar. Antes de orar, eu quero encorajar você a abrir o seu coração. Esses princípios mudaram a minha vida. E esses princípios, eles não se aplicam apenas na área financeira, mas eles se aplicam em todas as áreas da nossa vida. Então, são princípios muito importantes. E para essa oração que eu vou fazer agora, eu coloquei aqui na tela o que o Dallas Willard, né, um grande escritor, fala no seu livro A Renovação do Coração. Ele diz que nós, seres humanos, então temos essas áreas. É o posicionamento de Dallas Willard. Muito interessante. Ele diz que nós temos aí o nosso espírito, onde está o coração, a vontade. Todos nós temos essa área. Em segundo lugar, acho que está voltando. Eu estou apertando o botão que eles mandaram apertar, para frente. Ah, está ali. Oh, perdão. Vamos voltar. Isso. Nós temos, então, além do espírito, a nossa mente, onde você tem os seus pensamentos, os seus sentimentos, tá bom? Eu também. Terceiro lugar, eu estou apertando, acho que é isso. Nós temos o corpo, a área do corpo, não é? Todos nós temos essa área. Em quarto, e aí, mais um pouquinho, nós temos a nossa área social. E aí, por último, a nossa alma, ela compreende. Então, o Dallas Willard diz o seguinte: isso tudo é a preparação da oração, tá bom, irmãos? Segura aí, aperta o cinto, tá bom? Ó, ele diz assim, que é quando a palavra de Deus e o Espírito Santo entram na vida de uma pessoa pela fé. Entra onde? Na mente? No coração. Lá onde você decide fazer as suas coisas, a vontade, ele entra lá. E é somente quando, então, a palavra de Deus e o Espírito Santo entram ali, naquela área da sua vida. Então, cadê o próximo slide? Então, com fé em Jesus, a comunhão com Deus é restabelecida. Reparem que, então, a palavra de Deus que vai ser ministrada aqui agora, que é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu tenho orado todos esses momentos, quando soube que ia pregar aqui hoje à noite, que exatamente isso ocorresse na sua vida, que você saísse daqui mais abençoado do que você entrou. A minha oração é que a palavra de Deus com o Espírito Santo entre naquela área ali da sua vida. E que a partir dali, então, as outras áreas sejam impactadas. Então, a área da sua mente, onde você tem os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu corpo, a sua área social, e, portanto, toda a sua alma seja abençoada. Tá bom? Esse é o desejo. Você está pronto para que eu ore por você agora? Então, abra o seu coração, que é o que eu vou ministrar, aquela palavra que eu vou compartilhar com você aqui agora, é uma palavra sobre colheita, sobre os princípios da colheita. E eu tenho certeza que vai abençoar você. Abra o seu coração, abaixa sua cabeça agora, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir que então agora a tua palavra, que segundo o Salmo 119, verso 105, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, ela nos ajuda a identificar onde estamos emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, relacionalmente, mas ela não para aí, ela aponta a direção para onde devemos ir emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente, relacionalmente. Então eu peço que a tua palavra, junto com o teu Espírito Santo, penetre no nosso coração nessa noite. E a partir dali, transforme então a nossa vontade, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa área social e por conseguinte, a nossa alma seja transformada nessa noite. Por favor, nós oramos assim, em nome de Jesus. E o povo de Deus disse: amém. Abra sua Bíblia, então, em 2 Coríntios, no capítulo 9. Eu vou ler do verso 6 em diante. Aqueles que me conhecem já sabem, o sermão está acabando já. Então você, né? São seis princípios. 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6, diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Também, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Eu vou ler e peço que você repita comigo, olha. E Deus é poderoso, repita comigo. E Deus, para fazer que lhe seja acrescentada, olha a ênfase que está no texto, toda a graça. Aí qual o objetivo? Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça. Irmãos, quando a questão é colheita, há um outro axioma que é tão real como pássaros voam, água é úmida e molha, fogo queima, e o que sobe desce segundo a lei da gravidade. E esse axioma que nós vamos compartilhar hoje é o seguinte: seja lá o que a pessoa semeie, isso será o que ela colherá. Essa afirmação axiomática, ela é conhecida, mas talvez não tão crida quanto as que eu acabei de mencionar. Colheita depende de semeadura. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: colheita depende de semeadura. Você sabia disso? Conta essa história do filho do fazendeiro que foi dada a tarefa de plantar algumas sementes. Ele não estava muito afim de trabalhar. Ele colocou todas as sementes no mesmo lugar. Só que ele esqueceu. Porque aquilo que você coloca no terreno é o que sai. Aí saiu de uma forma que o pai não planejou. O axioma da colheita não somente se aplica à questão do dinheiro, mas também aplica-se a todas as áreas da nossa vida. O que você semeia sempre determinará o que você colherá, e isso vai ser sempre, sempre, nunca diferente. Você nunca pode falar de colheita, independentemente ou separadamente, sem falar de semeadura. E essa é a imagem bíblica da passagem que acabamos de ler. E eu tenho certeza que esses princípios vão abençoar muito a sua vida. O princípio número um: a sua colheita depende, em primeiro lugar, se você planta ou não. Se você não é uma pessoa que planta, essa mensagem não é para você. A sua colheita vai depender se você planta. O verso 6 diz: mas digo isso, aquele que semeia, né? E em João 12, verso 24, diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Você precisa semear. E a conclusão lógica é: se você está esperando uma colheita, como você fez aqui a sua manifestação, eu entendo que você plantou alguma coisa, que você é uma pessoa que semeia. Se não há plantação de sementes, não pode haver expectativa de colheita. E na bem da verdade, irmãos, como eu já fui assim, há vários irmãos nossos aqui, em todos os lugares do mundo, que esperam uma grande colheita sem que haja nenhuma semente no terreno. E nós esperamos grandes colheitas de Deus, mas não semeamos sementes para Deus, porque a gente não entende muito bem essa lei da colheita. Da mesma forma que acontece na fazenda, ou seja, se você quiser que alguma coisa saia para fora do terreno, você tem que primeiro colocar algo dentro do terreno. E como disse, isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Se você não planta sementes no seu casamento, não espere felicidade ser colhida nesse casamento. Se você não planta semente nos seus filhos, não espere que eles cresçam e sejam adultos maduros. Se você não planta semente na sua ocupação, na sua profissão, no seu treinamento, não espere se tornar um catedrático ou uma pessoa experiente na sua profissão. Se você não planta sementes na sua vida espiritual, não espere crescimento espiritual na sua vida. Então você não pode colher da vida, a não ser que tenha plantado na vida, e isso significa, logicamente, que você quer receber uma colheita. Como lia, e agora, é verdade, verdade, João 12, 24, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Agora, para que uma semente seja semeada, plantada, você precisa se desprender dela. Nós precisamos nos desprender dessa semente. E esta é a razão pela qual, por exemplo, o rei Davi, quando foi adorar o Senhor, em 2 Samuel 24, nós conhecemos bem esse texto, quando lhe foi oferecida a oportunidade de adorar a Deus de graça, ele disse no verso 22, não, eu não vou adorar a Deus com aquilo que não me custou nada, porque Davi entendeu a lei da colheita. Você tem que semear, plantar, se você espera colher alguma coisa. É parte do processo. Se eu posso descrever isso de uma outra forma, é plantar, configura, ou seja, dá início à colheita. Ou seja, seja lá o que você queira que aconteça na sua vida, em todas as áreas da sua vida, a plantação, a semeadura dessa coisa dá início a essa colheita. Você imagina, por exemplo, um fazendeiro dizendo, eu não vou plantar nada, mas estou esperando 80 alqueires de milho. Não vou plantar nada. Eu não vou plantar nada porque eu confio no Senhor, porque Ele tudo pode fazer, Ele pode abrir o mar, eu confio que o Senhor pode abrir um caminho, Ele tem um poder de fazer com que eu receba muito mais abundantemente, além daquilo que eu peço ou do que eu penso. Não estou confiando no meu Deus, porque não há nada que o meu Deus não possa fazer. Esse fazendeiro está mal informado. E se você pensa assim, eu tenho certeza que você está mal informado, porque o que ele está crendo, esse fazendeiro ou você, é numa colheita sem plantação, sem semeadura. Essa é a razão pela qual muitos de nós não estamos recebendo as respostas das nossas orações, porque esperamos uma colheita de um solo sem semente. E se você quer uma colheita em qualquer área da sua vida, você tem que semear, plantar a semente. Nenhum fazendeiro pede uma colheita primeiro, e esta é a razão pela qual muitas das nossas orações não são atendidas. Nós precisamos plantar. Em Atos 20, 35 diz, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Agora, que loucura é essa, irmãos? Que loucura é essa de que é mais bem-aventurado dar do que receber? Eu digo para você, o que é que a gente faz? Porque Deus diz ali em 2 Coríntios, no capítulo 9, que Ele vai prover. Ora, aquele que dá a semente, verso 10, ao que semeia, olha lá, e o pão ao que come também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da sua justiça. Ora, esse verso, irmãos, ele nos ensina que quando nós temos uma colheita, nós precisamos fazer duas coisas importantes. Eu fazia só uma, mas eu aprendi que eu preciso fazer as duas. Primeira coisa, nós precisamos aproveitar e usar e nos alegrarmos. Se Deus deu para você, você obteve legitimamente, nós precisamos parar e aproveitar, nos alegrar e usar. Se Deus te deu, aproveite. Você não obteve legitimamente, você conseguiu através do seu trabalho, por meio justo, aproveite. Será um pecado não aproveitar aquilo que o Senhor proveu. Mas em segundo lugar, e eu errava muito nisso, nós precisamos fazer essa segunda coisa, que é usar a bênção para replantar. Nenhum fazendeiro no mundo comerá todos os seus produtos, inclusive as sementes, sabe por quê? Porque se assim o fizer, não terá com que replantar novamente. Muitos de nós não temos a alegria, o processo de ver a coisa se multiplicando e acontecendo numa constância na nossa vida, porque nós comemos a semente toda, a gente não parou para replantar. Isso é o que muitos crentes fazem, recebem uma porção de bênçãos de Deus, mas nunca replantam as sementes das bênçãos. Eles estão alegres por um momento, mas ficam pensando no porquê da coisa não continuar. Ora, o processo da multiplicação não continua porque não há mentalidade de replantar. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim, nós precisamos ter a mentalidade de replantar. Como nós estamos precisando disso, irmãos? Nós estamos precisando ter a mentalidade do replantar. Você tem que plantar ou então não espere colher. E se você tem grandes expectativas de Deus, deixa eu dizer isso com muito carinho. A minha oração tem sido que você, povo de Deus, saia daqui abençoado. É com muito carinho que eu digo isso. Se você tem expectativas de Deus, está esperando grandes bênçãos de Deus, mas nenhum ou pouquíssimo investimento em Deus, não fique surpreso se a sua vida terminar como um campo vazio. Porque esperar uma grande colheita em um terreno que não tem semente é a mentalidade do tolo. Entendeu? Nós precisamos vencer, nós precisamos avançar. Em segundo lugar, a sua colheita, né, depende não somente se você semeia ou não. Eu estou apertando aqui, assim, é melhor vocês me ajudarem mesmo, tá bom? Depende do que você planta. Primeiro, depende se você semeia. Segundo, depende do que você planta. Gálatas 6, 7 diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em Gênesis, esse negócio vai lá no Gênesis, Gênesis 1, 12 diz assim: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E isso vai encontrar base lá na criação, não é verdade? Deus criou de uma maneira, irmãos, que se você e eu plantarmos sementes de maçã, você e eu não colheremos laranja. Se você plantar semente de laranja, você não colherá peras. Se você plantar sementes de pera, você não colherá batatas. Se você plantar sementes de batatas, você não colherá abóboras. Se você plantar semente de abóbora, você não colherá tomate. Seja lá o que você colocar no terreno, é exatamente isso que vai sair do terreno. Isso é muito importante. É muito importante. Em Gálatas 6, no verso 6 e 8, diz: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você não veio para essa celebração à toa. Você veio para ser encorajado a semear para o Espírito. E esse princípio, irmãos, não somente funciona no meio da agricultura, mas também na nossa própria vida. Muitos de nós estamos colhendo, por exemplo, filhos bêbados, porque nós plantamos as sementes do álcool na nossa casa. Nós estamos colhendo filhos imorais, porque nós plantamos sementes imorais nas nossas casas. Muitos de nós estamos colhendo filhos violentos, porque do jeito que alguns de nós tratamos as nossas esposas, ensinam isso para eles. Então, não se surpreenda se um deles bater na sua esposa. Porque é isso que eles têm visto dentro de casa. Na maioria dos casos, se um filho desrespeita mulheres ou mais velhos, é porque aprenderam observando o modo de viver de dentro da nossa casa. E é importante que comece lá na minha casa, na sua casa, que a gente plante semente nos nossos filhos, para que eles sejam melhores do que nós. Eu orei com o mais novo nessa tarde. Eu disse: Mateus, eu espero que você seja muito melhor do que eu. Que você seja muito mais bem-sucedido que eu, que você ganhe mais pessoas para Jesus do que eu, que você seja mais generoso do que eu, que você realmente seja um cara muito bem abençoado por Deus. Eu oro para que todas as bênçãos de Deus, as mais ricas, sejam todas tuas. A gente tem que investir, irmãos, investir nos nossos filhos, porque seja lá o que a pessoa plantar, é exatamente o que ela colherá. Seja lá o que você planta na sua vida, você pode esperar, vai ser exatamente o que você colherá. Você pode orar o dia inteiro: Senhor, eu plantei batatas, faz com que nasça pera. Você pode orar até o rosto ficar roxo. Você plantou batata? Vai sair batata. Não tem jeito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. E se a verdade pudesse ser dita, muitos de nós fizemos uma plantação terrível em algumas áreas da nossa vida. Aqui está o primeiro: como eu fiz plantação errada na minha vida? Estou com 59 anos, porque plantamos de acordo com a carne, de acordo com o desejo da carne, ou seja, vivemos para gratificar a nós mesmos. Plantar de acordo com o Espírito é plantar para a glória de Deus. Repita isso: plantar para o Espírito, no Espírito, é plantar para a glória de Deus. Você tem plantado para a glória de Deus? Para que Ele receba a glória? Hoje pela manhã nós meditamos exatamente sobre isso. O nosso pastor nos ensinou isso, à luz da palavra. Quer comamos, bebamos, ou qualquer coisa que venhamos a fazer, façamos tudo para a glória de Deus. Não espere nada diferente do que você colocar no solo. Se você plantou mal, não espere que o crescimento seja bom. Esquece, esquece. Então, o primeiro princípio nos ensina que a nossa colheita depende se nós plantamos. O segundo nos ensina que a nossa colheita depende do que nós plantamos. Em Lucas 6, 38 diz, dai e ser-vos-á dado. Ou seja, o que você deu, ou seja, o tipo, esse mesmo será o que você colherá. E aqui, agravem isso. Se você deu o que sobrou, você colherá o que sobrou. Se você deu com honra, você receberá com honra. E isso explica o porquê das nossas orações não receberem resposta. No nível que você semear, esse será o nível que você colherá. É muito importante saber disso. Terceiro princípio. A sua colheita depende não somente se você planta, no que você planta, mas ela depende do quanto você planta. Depende do quanto você planta. Verso 6, novamente, 2 Coríntios capítulo 9 diz, mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Não coloque um grão, uma semente no terreno e espere colher 80 alqueires. Hã? Nós até podemos estar rindo agora, mas quem, a Bíblia diz em Gálatas 6, 7, quem ri por último é o Senhor. Não se deixe escarnecer, Deus não é tolo. Deus não é tolo. Esse princípio diz o seguinte, o tamanho da sua colheita... Grave isso, é pré-determinado na hora da sua semeadura, na hora que você planta. Se você quer colher 80 alqueires de milho, plante no mínimo 80 alqueires de semente de milho. Os fazendeiros sabem isso muito bem. E a pergunta aqui então, a pergunta aqui é o seguinte, o quanto é que você quer colher? Aqueles que estão tentando para fazer prova para o vestibular, medicina, o que você está querendo colher? UFRJ, primeiro semestre, fundão, tem que plantar pouco ou muito no tempo de estudo? Muito. Então, aquilo que você quer colher determina agora o que você deve plantar. Porque uma vez determinado o quanto você quer colher, aí então isso determinará o quanto você deve plantar. Se quero grandes coisas de Deus... eu vou plantar grandes coisas para Deus. Se espero coisas extraordinárias de Deus, eu não vou plantar aquilo que é ordinário para Deus, mas sim o que é extraordinário para Deus. Se quero colher um aumento significativo no número dos meus relacionamentos, no meu processo de vida devocional, na minha profissão, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos interpessoais, eu devo semear um número significativo de semente nessas respectivas áreas. Se eu dou para Deus pouco da minha vida, pouco da minha energia, pouco do meu tempo, pouco dos meus tesouros, então o que você obterá é pouco da vida de Deus, pouco do tempo de Deus, pouco da energia de Deus e pouco, não, por que não dizer, dos tesouros de Deus. Eu não sei, uma vez alguém disse para mim, você precisa entender com quem você está lidando. Nós estamos lidando com o Senhor Jeová, o Senhor que por causa de uma palavra criou o universo, segundo os teólogos. Porque se você semear pouco, pouco também ceifará. Financeiramente, o contexto aqui de 2 Coríntios 9, 6, né, e a 11 é o da oferta. A oferta era além do esperado. O dízimo abre as janelas do céu. A oferta diz para Deus o quanto mais eu valorizo o Senhor. O verso 7 diz assim, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Do seu lado, diga assim, o dízimo era a sua afirmação de obediência a Deus. A oferta era a sua afirmação de amor a Deus. Perceberam a diferença? O dízimo abre a janela do céu. Nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Obediência. Trazei. A oferta diz o quanto a gente ama a Deus. Nenhum fazendeiro semeia pouco. Eles semeiam em abundância porque querem colher em abundância. Você não somente deve semear porque você e eu temos um compromisso para com o programa de Deus, a obra de Deus, mas por causa do nosso amor para com Deus. Quando eu quero ser, quando uma pessoa quer ser, melhor dizendo, promovido num trabalho, ela deve se esmerar no seu trabalho. Todos nós sabemos disso. Você quer promoção no trabalho, você tem que trabalhar mais, você tem que se esmerar mais. Você tem que estar pronto para viajar, você tem que estar pronto para ceder, você tem que estar pronto para se esmerar dentro da visão da companhia. Muitas pessoas, às vezes, não têm essa mentalidade, aparecem no trabalho, às vezes, não maximizam o tempo no trabalho e querem ser promovidos. Essas pessoas estão enganadas. Elas deviam agradecer a Deus não serem mandadas embora, ter um trabalho, né, irmãos? Eu lembro da ilustração do fazendeiro pela sua generosidade. A pergunta dos fazendeiros vizinhos que tinham mais terra do que ele disse, uma vez, um churrasco, né, eles fizeram um churrasco na fazenda de um deles, muito, muito, muito poderoso, e eles estão reunindo esse fazendeiro e perguntaram para ele assim, vem cá, conta para a gente aí, você não é um cara que tem necessariamente mais terras do que muitos de nós aqui, mas nós sabemos que você é o mais endinheirado. Como é que é esse negócio? Ele disse assim, ah, não, não é problema não. Eu dou uma pasada no terreno de Deus e Deus dá uma pasada no meu terreno. O problema é que a pá dele é maior do que a minha. Eu dou uma pasada lá no terreno de Deus e ele dá uma pasada no meu. O problema é que a pá dele é maior do que a minha. Nessa área aqui do quanto, eu trago para vocês uma sugestão. O Bill Hybels, ele compartilha uma sugestão muito boa. Ele diz assim, todos nós devemos viver dentro da regra 10, 10, 10, 70. O que ele quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo hipotético. Segundo Bill Hybels, ele diz assim, se você ganha R$1.000, a sugestão de Bill Hybels, ele diz, você é crente, eu estou falando para crente, gente compromissada com o reino de Deus, está certo? Você deve tirar o seu dízimo, R$100, 10%. Você deve separar 10% para suas ofertas, e é aqui na oferta que você vai, então, colaborar com o trabalho de missionários, é uma campanha qualquer, é um retiro de jovens que você quer abençoar alguém, a ida de alguém, então você tem ali os seus 10% da sua oferta e você então está ali, R$15 aqui, R$12 ali, você vai administrando as suas ofertas. E ele diz, os outros 10% deve ser para você. Você guarda para você, os outros 100. Porque um dente não quebra todo mês, né? Tem que fazer um canal, ou um pneu rasgar, tá certo? Então, do carro, seja lá o que for. E você deve enquadrar o seu orçamento nos 70%. Eu sei que para alguns de nós, nessa noite, é uma loucura isso, né? Mas essa é uma excelente sugestão. Recebeu, você deve separar o seu dinheiro, dízimo. Obediência, céu aberto. Entendeu? Não desenvolva a esquizofrenia de querer que Deus tenha sempre um céu aberto sobre você e você roubando a Deus, como o texto que nós lemos hoje de manhã em Malaquias 3. Entendeu? Tem tempo para todas as coisas, chegou o tempo da gente... Ó, página nova, entendeu? Estão comigo? Diga um amém. Página nova, maturidade. A minha colheita, eu quero grande colheita de Deus, então eu preciso semear, depende do que eu vou plantar e do quanto eu vou plantar. Eu vou então pedir ao Senhor que me dê essa oportunidade. Então você separa lá o seu dízimo, você tem as suas ofertas, e aí então você separa uma reserva para você, o mesmo 10%. Você vai, e mês que vem, eu não precisei usar, guarda lá, é a sua reserva. A sua reserva. Nós fazemos isso individualmente e nós fazemos isso corporativamente na nossa igreja. Para que a gente possa estar sempre em condições de sermos generosos, de investirmos na vida. A nossa igreja investe na vida de vários ministérios, vários pastores, várias coisas acontecendo no ministério de Deus aqui em Campos, no Brasil e no mundo. E eu convido você, por isso que eu orei aquela oração lá de Dallas Willard, que a palavra mude o seu coração, que penetre no seu coração e comece a mudar a sua mente e todas as áreas da sua vida. Essa é uma sugestão. Princípio número 4. A sua colheita depende não somente se você planta, do que você planta, do quanto você planta, mas depende também de onde você planta. Se você planta semente debaixo do seu carpete, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo, você não colherá nada. Sabe por quê? Porque o carpete não é um ambiente propício para crescimento de semente. Ela precisa de um ambiente propício. Em Mateus capítulo 13, verso 8, fala em plantar num solo bom. Em Marcos, no capítulo 10, verso 29 a 30, diz, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber 100 vezes mais no, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Quando eu e você investimos no programa de Deus, no Evangelho de Deus, no reino de Deus, na glória de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que Deus retorna esse investimento em colheita, e colheita maior do que nós investimos. Se o fazendeiro dissesse, ah, se eu pudesse comer essa semente, isso com certeza destruiria o processo de colheita desse fazendeiro. E eu oro para que você faça uma análise agora. Onde é que você tem plantado? Você tem plantado no programa de Deus, no Evangelho de Deus, no reino de Deus, na glória de Deus? Nós vamos prestar conta do nosso tempo, do nosso talento, do nosso tesouro. Você pode estar certo disso. Aonde você tem investido o seu tempo? Aonde você tem investido o seu talento? Aonde você tem investido o seu tesouro? E tesouro aqui é tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Nós somos mordomos. Nós nascemos, na melhor das hipóteses, nu na terra dos outros, irmãos, segundo o Salmo 24:1, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, não há espaço para eu e você sermos donos de qualquer coisa. A roupa que nós vestimos agora pertence a Deus, o teu dente pertence a Deus, nós estamos sentados na cadeira que pertence a Deus, nós estamos respirando o ar que pertence a Deus, porque se do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita, não há espaço para nós sermos donos de... Eu sei que nós falamos que nós somos donos desse carro, relativamente, mas em termos absolutos, nós não somos absolutamente donos de nada. Nós somos apenas mordomos daquilo que pertence ao Senhor. Por isso nós devemos sempre semear no programa de Deus, no Evangelho de Deus, no reino de Deus, na glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus toma nota disso. E o processo de multiplicação continua. E ele aumenta a cada dia. Bom solo. O que é bom solo? A legião da boa vontade faz os seus procedimentos, os seus investimentos. Mas eu quero submeter para você que o bom solo é aquele solo que produz glória para Deus, o ministério de Deus. O Salmo 84:6 fala sobre os vales de Baca. Ele diz, quando eles passam pelo vale de Baca, eles os transformam em vales de bênção. Vale de Baca no hebraico é isso aqui, é um destio de morte, não tem nada acontecendo. A Bíblia diz que quando o povo de Deus passa pelo vale de Baca, eles os transformam em vales de bênção. Eu vou fazer uma pergunta imbecil para os irmãos: tem vale de Baca em Campos? Está cheio de vale de Baca. Tem muita gente passando pelos vales de Baca em Campos? Sim, mas não necessariamente transformando-os em vales de bênção. E é somente quando o povo de Deus passa pelo vale, porque o povo de Deus traz a bênção de Deus, porque está cumprindo o propósito de Deus, está investindo seu tempo, talento e tesouro no programa de Deus, na glória de Deus, para a glória de Deus. A pergunta que eu devo fazer para mim e para você, eu estou plantando em bom solo. Agora, não somente nós devemos semear em bom solo, mas a gente tem que vigiar esse solo, né? Porque de vez em quando vem insetos, né? A pergunta talvez seja, você checou lá o solo onde você está plantando, o seu tempo, o seu talento, a semente do casamento, tem tido semente lá para roubar aquilo que você plantou? E às vezes acontece isso. Acontece isso. E nós devemos então estar vigiando. Vigiando. Para que a nossa plantação continue sendo positiva. Em quinto lugar, a nossa colheita não somente depende se eu planto. Seu mão está acabando. Vocês estão vendo, eu estou em quinto já. Então, vocês estão quietos. Né? Top. Depende se eu planto. De que eu planto, você planta. Do quanto eu planto. Onde eu planto? Em quinto lugar, depende de quando eu planto. Para entender isso, irmãos, nós precisamos ir para a roça, lá para a fazenda. E na, bem da verdade, se a verdade pudesse ser dita aqui, nós temos nos transformado em crentes industrializados. Temos que nos transformar em crente da roça. Parece que é o crente da roça que entende esse negócio, não é? A gente está querendo sempre a bênção para ontem, né? A gente quer apertar 4 botões, a gente quer a bênção para ontem. A gente está numa pressa tremenda. Uma vez o pastor disse para mim, não, mas a gente planta, Aí a bênção vem no outro dia? Não. Você começa a regar, você vê lá se tem inseto ou não, não é verdade? E aí daqui a pouco, muito tempo, começa a ver um brotinho. Eu e a Adriana estamos lá com a nossa plantação de pimenta, né? De dedo de moça. Saiu um brotinho assim, tremendo, né? Aí você fica ali, tem fruto? Não. E você vigia aquele negócio. Então você tem que entender o timing do processo de Deus. Temos que nos transformar em crente da roça, irmãos. É isso que nós temos que fazer. Porque somente o crente da roça entende isso. Tem os drive-thru da vida. Nos Estados Unidos tem drive-thru na farmácia. Você não precisa nem sair para deixar uma receita. Você passa no drive-thru, nem McDonald's. Você chega no correio, drive-thru. É tudo rápido, é tudo para ontem. Não. Você sabia que o seu filho, por exemplo, há filhos nossos aqui, né? O filho está com 9 anos. O cara quer o que a gente com 50 não tem ainda. É ou não é? Tem testemunha na casa aí? Não, eu estou falando só, não é isso? A gente está trabalhando ainda para ter um negócio, nosso filho já quer, o sujeito já quer. Entendeu? O jeito 9 anos que é iPhone. Veio ou não veio do inferno esse desejo, irmãos? Veio lá do buraco do inferno. iPhone. Não. Quer falar no Siri. Dá um caranguejo, né? Morto dentro da latinha. Siri, sei lá. Quer falar no Siri. Micro-ondas, tudo é para ontem. Vai trabalhar na roça, né? Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque é seu tempo. Repita, é seu tempo. Não, repita com quem crê. A seu tempo. Isso. Nós ceifaremos se não houvermos desfalecido. Nenhum fazendeiro que planta na primavera espera colher na mesma primavera. Nenhum fazendeiro. Alguns de nós paramos de semear em algumas áreas da nossa vida e não aguardamos a nossa colheita, porque não vemos nada. Espere, porque a palavra diz, é a seu tempo. É a seu tempo, a palavra nos adverte que precisamos alocar o tempo necessário para o tipo de plantação que fazemos. Então você tem que semear, eu tenho que semear, nós temos que semear como igreja, nós temos que semear nas nossas células. As nossas células, nós temos que semear lá dentro. Vejam aqui alguns versos comigo, Hebreus capítulo 6, verso 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, repito, da paciência, isso, recebem a herança prometida. Em Hebreus no capítulo 6, verso 15 diz, e foi assim que depois de esperar pacientemente, repita, pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Você sabe quantos anos Abraão tinha? Quantos? 100. Sua esposa? 90. Você sabe quanto tempo Noé teve que esperar para a primeira gota cair, para a promessa do dilúvio? Você sabe? 120 anos. Se você está esperando, você está na companhia de muitas, muitas pessoas, né? Algumas de vocês, senhoras, estão esperando um esposo, né? Está 35 anos, 40. Eu posso morrer amanhã, pastor, né? Algumas falam assim, não é verdade? Espera, espera no seu tempo, continue semeando a semente. Se você tirar o milho antes do tempo, o milho não estará maduro. Se você for lá fora, irmã, e casar com qualquer coisa que está caminhando lá na rua, você vai acabar com o fruto estragado, você vai acabar adquirindo uma doença. Espere até que o milho saia por si mesmo, maduro, e então você poderá se deliciar dele quando colocar na sua boca. Espera. Espera, encalhado é quem está mal casado. Esse plantou para carne e hoje amarga uma série de coisas. Deus transforma tudo, óbvio. Deus transforma. Então vamos orar para que o Senhor transforme. Então espere até que o milho saia por si mesmo. A palavra diz no seu tempo. Veja comigo Eclesiastes no capítulo 11. Versos 1, 4 e 6, e lá no verso 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharão. Verso 4, quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Se você observar as suas circunstâncias, tipo, ah, estou quebrado, não posso entregar o dízimo. Ah, minha casa está hipotecada, eu não tenho como devolver o dízimo. Ah, eu estou devendo muito, não tenho como entregar dízimo. Está ventando demais, pastor. Está adventando demais, está nublado o tempo. Não, verso 6 diz, pela manhã semeie a tua semente e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. E uma vez que você não sabe quando Deus fará, onde Deus fará e como Deus fará, é melhor que você semeie agora, porque hoje pode ser o seu dia, meu irmão e minha irmã. E começa aí no seu coração. Nós servimos a um Deus tão extraordinário, irmãos, que Ele vê o que nós colocamos no nosso coração. A minha oração no início do sermão foi que Ele transforme o seu coração. E Ele é tão extraordinário que Ele tem o poder de, quando você sair desse prédio, você já seja surpreendido, porque Ele viu o seu coração. O processo de multiplicação de Deus é de acordo com o seu poder. Plantar exige fé. Na hora da fome, Isaac plantou. Ele semeou e ele estava em recessão. Veja, as únicas que farão isso são aquelas que têm fé. É a minha pergunta para você nessa noite. Você tem fé? Você tem fé para semear? Marcos 11:23 diz, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você crê? Marcos 11:24, próximo verso diz, portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Agora vejo que esses versos têm sido mal interpretados, abusados e mal usados. Montes aqui, irmãos, significam dificuldade. Quando você semeou para Deus, você tem o direito de orar para que Deus faça chover onde você colocou algo no terreno, para que Ele possa abençoar. Montanhas significam dificuldade. Aí você fala, será que Deus se importa comigo, pastor? Óbvio que sim. É óbvio que sim. Você recebeu o Senhor Jesus, você se transformou filho de Deus, filha de Deus, você é muito amado por Deus. E Deus se importa comigo, Deus se importa com o que está acontecendo na sua vida, Ele sabe tudo, Ele sabe como resolver os dilemas em todas as áreas da nossa vida. Por último, a sua colheita depende não somente se você planta, do que você planta, do quanto você planta, onde você planta, quando você planta, mas também do porquê você planta. E aqui eu dou um testemunho. Depois que eu entendi isso aí, eu lembro que com o Adriano disse, Adriano, nós vamos ser milionários. Nós vamos entregar o dízimo, nós vamos entregar a oferta, nós vamos replantar, nós vamos aplicar esse negócio, nós vamos ficar milionários. Irmãos, naquele ano, foi o ano que eu fiquei mais endividado. Pensa num cara endividado. Até o pescoço. Mas pastor, vem cá, o senhor entregava o dízimo fielmente? Top. E a oferta? Top. E ficou endividado. O pior da minha vida. Sabe por quê? Porque a motivação estava errada. A nossa colheita vai depender se nós plantamos, do que plantamos, do quanto plantamos, de onde plantamos, do quando plantamos, mas ela vai depender do porquê nós plantamos. Qual é a motivação? A teologia da prosperidade, aliás, irmãos, teologia, deixa eu dar essa dica para os irmãos, tem que funcionar no globo. Teologia que funciona em Campos, mas não funciona na África, é tudo, menos teologia. Tá certo? Venha para Jesus que vai ficar tudo bem na sua vida. Vamos dar uma pensada se isso acontecer lá na Etiópia. Lá naquele... Não. Então é tudo, menos teologia, tá? Teologia da prosperidade é contra a lei da colheita, porque ela se preocupa com a gratificação do ego da pessoa. Senhor, me abençoa aqui, né? Para que eu possa comprar uma casa, um carro, roupas caras e etc. Esse tipo de teologia, irmãos, não é bíblica, ela vai de encontro ao que 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, 11, nos ensinaram nessa noite. Verso 11 do texto base desse sermão diz, vocês serão enriquecidos, aliás, vamos ler, bota aí para mim, por favor, na tela, o texto de base, o verso 11, lá do início, o verso 11 Dá para colocar aí ou não? Isso. Vamos ler juntos? Verso 11, leia comigo, vai. Vocês... E aqui está a dica: eu quero plantar ou semear semente e ter uma grande colheita, para que Deus continue recebendo a glória na medida que a bênção que Ele me concedeu alcance outras pessoas. Irmãos, eu oro em nome de Jesus que a mentalidade do balde seja extirpada da sua mente. Senhor, me abençoa, o Senhor vai abençoando. Chega a hora que o balde, ele chega no limite e começa a derramar, começa a estragar. E nós servimos ao melhor administrador da face da terra. Ele nunca chega atrasado, ele não erra nunca, ele não perde uma viagem, ele não desperdiça uma folha, ele não desperdiça uma lágrima. Nós servimos ao melhor e maior administrador da face da terra, que é o nosso Deus. E ele espera que eu e você desenvolvamos a expectativa de sermos canos desobstruídos, ou seja, que a bênção sim nos alcance, nos abençoe, mas que ela não fique retida em nós, que através de nós outras pessoas sejam abençoadas. É isso que o verso 11 está dizendo. Ele diz lá que vocês serão enriquecidos em todas as formas, olha todas de novo, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ou seja, eu quero ser um cano desobstruído, pelo qual a bênção de Deus vai vir, vai me abençoar, mas vai alcançar outras pessoas também. E a pergunta que eu quero que você responda para você mesmo é: você é um cano desobstruído? Tem gente sendo abençoada através da sua vida? Nessas férias foi muito bom para mim e para a Adriana. E eu agradeço mais uma vez, né? O pastor já agradeceu, como é importante esse investimento. E nós começamos então a uma nova página no nosso crescimento espiritual. Sabe o que eu tenho orado? Eu tenho orado assim: Senhor, abençoa todas as pessoas com as quais a gente tem qualquer tipo de relação. E eu começo lá em casa, eu de madrugada, 4:30 da manhã, todo dia, ó, 4:30. Senhor, abençoa a Adriana, abençoa ela, abençoa os filhos que nós temos, Lucas, casado com a Carol, Ana Luísa e Mateus. Mas não abençoa somente ela, não, abençoa minha irmã, que papai e mamãe já estão na glória, então eu sou o mais velho, eu tenho uma irmã, Rosane. Eu tenho 59, ela tem 57, ela vai me matar, mas é isso aí, filho, né? Tabita, né? Então, 57, médica, casada com Eli, adotaram 3 meninas, então está lá a mais velha, Camila, do meio, Júlia, aí a Joara, eu oro por eles. Aí tem o meu irmão que está nos Estados Unidos, Ednei, casado com a Vivian, aí eles têm lá Gustavo e Noah, aí eu oro: Senhor, abençoa essas 3 pessoas. Aí eu: Senhor, que as tuas mais ricas bênçãos sejam todas deles, abençoa todos eles. E aí eu começo a orar por vocês, começo a orar pelo time pastoral, pelas pessoas com as quais a gente convive, nosso vizinho. Senhor, abençoa todos eles, que as tuas mais ricas bênçãos sejam todas deles. E uma coisa só que eu peço, Senhor, fala o meu coração, como fala, eu quero ouvir a tua voz, porque quando a gente ouve a tua voz é a melhor coisa do mundo, e quando a gente não ouve, o Senhor não fala, é um desespero na minha alma. Ah, irmãos, que maravilha a gente poder se relacionar com o nosso Deus, por causa de quem Ele é. Eu lembro que quando a gente viajava, lá no estado, eu era pastor de missões da primeira igreja batista de McKinney, no tempo que fiquei nos Estados Unidos, 10 anos que fiquei lá. Então eu era pastor de missões, nós tínhamos a igreja muito missionária, e nós saímos para muitos lugares, muitos países. E eu lembro que nessas viagens todas, eu sempre parava em algum shoppingzinho, alguma coisa, para trazer um presente para as crianças. O Mateus não existia ainda, era só o Lucas e a Ana. O Lucas foi com 5 anos para os Estados Unidos e a Ana Luísa com 2. Né? Então eles eram pequenininhos, então eu chegava e trazia. Chegava em casa, eu recebia um beijo e um abraço. Aí entregava o presente, aí ganhava um beijo e um abraço de novo. Era top. Eu chegava em casa, recebia um beijo e um abraço. Aí eu entregava lembrancinha. Aí recebi um beijo e um abraço. Com o tempo, eu chegava em casa, não tinha um beijo e um abraço. Aí eu entregava a lembrancinha, aí ganhava um beijo e um abraço. Viram? Passou de um beijo e um abraço. dava o presente, mais um beijo e um abraço. Mas ele passou só para entregar a lembrancinha e um beijo e um abraço. Com o tempo, eu ligava para casa, está tudo bem? Não esquece de trazer para a gente alguma coisa. Alô, que tal? Como o senhor está, papai? Percebem? Passou do que eu podia, do que eu era, né? Pai, para o que eu podia fazer. Você se relaciona com Deus por causa disso que é problema da teologia da prosperidade? Por causa do poder dele ou por causa da pessoa de Deus? A sua expectativa do seu relacionamento pessoal com Deus é pelo que ele pode fazer por você ou por quem ele é? Eu lembro uma vez, perguntei à secretária da igreja, em outra igreja que eu estava, lá no Rio. Eu cheguei para ela, está tudo bem? Está tudo bem. E ela disse para mim assim, pastor, o senhor veio pegar a bênção? Pegar a bênção? Eu acho que eu peguei a bênção em março de 73, quando eu me converti. Né? Aí ela disse, não, a gente vem na igreja para pegar a bênção. Não, mas como é assim? Explica aí, eu dei linha na pipa, né? A gente fala isso lá no Rio, né? Ele dei corda. Como é que é isso? Não, a gente vem da igreja para pegar a bênção. Eu disse, ah, é? Aí eu perguntei para ela assim, e deixa eu perguntar um negócio para você. Se você morasse lá no Leblon, 50 empregados na sua casa, não é? Dinheiro não é problema para você. Você quer comer uma pizza em Roma, você tem um jato para levar você lá. Para você ir para o centro da cidade, você tem um helicóptero, você vai tranquilamente. A sua saúde está toda tranquila, está tudo ó, 12 por 8. Você estaria aqui hoje? Ela, na hora. Não. Pelo menos foi honesta, né? Não. Aí então eu fiz algumas perguntas. Amigo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Numa escala de 0 a 10, 0 sendo mais fraco, 10 sendo mais poderoso. Se Jesus fosse o número 3, você ainda estaria se relacionando com ele? Me diz uma coisa. Se Deus não lhe entregar aquilo que você veio pedir hoje, você vai continuar servindo? É óbvio que o Senhor espera que nós, como filhos, nos aproximemos a Ele, né? Ele não abre mão. Por exemplo, se eu chegar em casa e souber que o Mateus foi no vizinho para pegar um pedaço de pão, eu vou ficar triste. Porque a gente compra o pão. Não é? Já fica triste. Você foi no vizinho pedir um pedaço de pão? Não, você tem que falar comigo. Não é isso que o Senhor disse? Vinde a mim, todos vós, estás cansado, né? Com relação à religiosidade, ao texto da religiosidade, vem a mim. O Senhor não abre mão que a gente vá ter Ele. É óbvio, Ele é o médico dos médicos. Ele espera que a gente traga os nossos pedidos para Ele. Ele é o juiz dos juízes das nossas causas. Ele é o advogado dos advogados. Não há dúvida, Ele não abre mão que a gente se aproxime dEle. Mas qual é a motivação por trás? É esse que é o ponto. Eu lembro que nessa pergunta eu disse, então, minha irmã, quando é que Jesus será suficiente pelo que Ele já fez por todos nós na cruz do Calvário? Ela estava em lágrimas no final. Eu disse, não, nós devemos servi-Lo. Sim, nós devemos buscá-Lo em primeiro lugar. Nós não devemos ir para o gerente do banco, embora ele seja uma grande bênção para a gente, mas nós devemos ir para o Senhor primeiro. Nós devemos ir para o Senhor. Todas as nossas necessidades trazer para o Senhor. Nós devemos falar com Ele. Ele está ouvindo agora o seu clamor. Ele sabe exatamente onde você está nessa hora. Ele está aqui. Ele está presente. Ele sabe muito melhor qual é a resolução dos seus dilemas. Ele espera que nós nos aproximemos dEle, mas a intenção, o nosso coração deve ser aquele de um coração que ama a pessoa de Deus. Você já foi usado alguma vez? Ah, eu já fui várias vezes ao longo dos 59 anos. É horrível, não é? A pessoa usa você, né? É horrível. Às vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente faz isso também com Deus. E nós não devemos ter essa postura. Nós devemos sim nos relacionarmos com Deus. Nós devemos nos aproximar de Deus. Nós devemos trazer para Ele todos os nossos dilemas, todos os nossos problemas. Mas nós devemos deixar nas mãos de Deus a resolução dos mesmos, para que Ele conduza a nossa vida e que através desse processo glória seja produzida para o nome de Jesus. Entendeu, meus irmãos? Nós somos servos de Deus. Nós temos o privilégio de servi-lo. E nós temos a honra de produzir glória para o nome dele, através da nossa vida, através da nossa semeadura. Então a nossa semeadura, a nossa colheita vai depender se nós plantamos ou não. Se você veio para esse sermão e ainda não plantava, eu encorajo você a começar a plantar. Plante, tenha a mentalidade daquele que planta. Plante semente no seu casamento. Talvez hoje a melhor coisa que você vai fazer os homens é chegar e lavar aquela louça, né? Ó, pode dar aquela cutucada aí, irmã, né? Deus está falando, não é isso? Fala, Jeová, não é? Então, trate bem. Comece a plantar semente de educação. Que tal? Não é? Quando você namorava, você abria a porta do carro, não é verdade, irmã? Ó, fazia aquele charme todo, agora casou. Você sai, já está com a perna lá de fora, quase cai do carro. Não. Sementes de educação, não é incrível isso, irmãos? Esse é um pouco da nossa cultura. A gente trata lá o padeiro, né, a pessoa que está vendendo pão para a gente. Olá, bom dia, tudo bem? O sujeito tem um cavalo dentro de casa. Coisa horrorosa isso, irmão. Aprendeu isso? Onde é que você aprendeu isso? Não, começa dentro de casa. Seja gentil com a sua família. Lidere pelo exemplo, seja esposa ou esposa, entendeu? Para que os seus filhos, ó, está todo mundo observando. Eles cresçam lá sabendo como é que deve tratar uma esposa. Semente. Semente nos seus relacionamentos, na sua célula. Plante semente. Vai depender do que você planta lá. Qual é o tipo de semente que você tem plantado na sua célula? Nos seus vizinhos. Agora, se você planta, o que você planta? Ah, do quanto você planta? Do quanto? Não, não seja generoso, educado, só essa noite. Transborde a sua esposa ou seu esposo com generosidade, com educação, a partir de agora, a semana inteira. Irmãos, eu já disse isso aqui de púlpito, elas deitam e enrolam por causa de uma louça. Eu vim para o trabalho, eu já lavei umas duas louças. Eu lavo logo, a louça é comigo mesmo, eu lavo rápido. Pois não. Adriana, some daqui, eu não quero te ver mais. A benção. Entendeu? Ah, então eu posso ver meu jogo? Pode. Vai, some, fica lá na sala. Some daqui. Não. Que benção a gente poder investir. Investir. Você é filho. O seu pai não tem obrigação de fazer nada com você. Não, então, seja um filho obediente. Plante semente de honra dentro da sua casa. Entendeu? Plante semente de honra. Ah, meu pai está velho, pastor. Não interessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na face da terra. Você não quer morrer, não quer viver muito tempo, não? Desonra ele lá. O Senhor vai dar um jeito de uma bala perdida atingir a tua cabeça. Tranquilo. Entendeu? Tranquilo. Tranquilo. Não, honra o seu pai. Honra a sua mãe. Honra o seu pai. Plante semente de generosidade com o seu vizinho. Bom dia. Bom dia. Como vai? Está tudo bem? Está tudo bem. Plante semente na sua profissão. Fica esperando o seu chefe achar que você tem que ser promovido. Não. Plante semente, faça curso de especialização. Cresça dentro da sua empresa. Você está vendo? Tem um marketplace. Ó, as inscrições já estão acabando. Faz a inscrição, você vai ser abençoado. Você que é dono de negócio, plante semente nos seus empregados. Nivele por cima. Trate bem. Reconheça o trabalho. Você não tem ideia do poder que é reconhecer o trabalho de uma pessoa. A pessoa trabalha por você 50 horas por dia, tranquilo, feliz da vida, porque foi reconhecido. É uma benção. Plante semente na sua vida espiritual. Planta muito, plante muito. Então eu planto, o que, que eu estou plantando? Lembra disso, o que você botar no terreno é o que vai sair. Quanto que eu estou plantando? Planta muito. Onde eu estou plantando? O lugar onde você está semeando é o lugar apropriado para o crescimento da semente? Se não for, pare. Pare. Plante no terreno que vai produzir glória para Deus. Quando você está plantando? Você está com pressa? Calma. E por último, por que você planta? Qual é a motivação no seu coração? Você vai sair desse sermão pronto para semear com que tipo de motivação? A minha oração é de que você plante porque você ama a Deus. Que você honre o Senhor, a pessoa de Deus. Senhor, eu tenho esse problema aqui. Eu estou crendo que o Senhor vai agir nesse problema. Está aqui a minha semente. Eu espero que o Senhor faça chover em cima dessa semente. Mas, Senhor, o Senhor é o dono da companhia. Seja lá o que o Senhor quiser, eu estou pronto para receber a tua bênção. Eu me submeto ao processo e o Senhor sabe o que é melhor para mim. O meu desejo é que pudesse ser feito assim. Eu já fiz essa oração, irmãos, para pessoas na cama, no leito de dor. Uma vez em Maceió, eu orei. Fomos num leito de um rapaz que ia ser operado. Eu orei, Senhor, abençoa. O nosso desejo é que esse rapaz vá para casa hoje. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer isso. Aqui está a esposa dele, está a família dele, nós cremos. Mas, Senhor, não há ninguém na face da terra que o ame mais do que o Senhor. Então, portanto, eu peço que o Senhor faça o seu melhor para ele. Irmãos, para nossa surpresa, fomos no outro dia. O rapaz não foi nem operado, foi embora para casa, curado. Mas eu já fiz essa mesma oração para minha avó e ela morreu. Porque a gente, né? Senhor, está aqui, é nosso desejo. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer. Esse é um ponto-chave. Você crê? Eu creio. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Senhor Jesus orou assim, Senhor, passa-me de mim esse cálice da ira toda que eu vou beber. Não é verdade? A minha vontade é que esse cálice não estivesse por aqui. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Você está pronto? Eu peço que você fique de pé, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que precisa tomar uma decisão de plantar uma semente numa área? Você falou assim, o Espírito me convenceu, ele falou comigo, tem uma área, eu não vou pedir para você dizer qual é a área. Talvez seja na sua área dos relacionamentos interpessoais, ou a sua área espiritual, a sua área emocional. O Senhor falou com você, e você quer marcar esse dia. Senhor, eu peço que o Senhor fale e que o Senhor faça acontecer na minha vida a tua vontade. Tem alguém assim? Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Chega aqui na frente, eu quero orar com você. Tem alguma área da sua vida que o Senhor disse, olha, você precisa plantar semente aqui, não está sendo legal aqui, vem aqui na frente, eu quero orar com você durante essa ministração. Tem alguém lá na galeria? Venha, eu quero orar com você. Talvez você precise dedicar o seu tempo mais no seu casamento, nos seus relacionamentos, filhos, pais. Tem área aí que você precisa trabalhar mais? Vem, eu quero orar com você. Saia do seu lugar. Senhor, eu peço em nome de Jesus. O Senhor é o campeão dos campeões. O Senhor é o único que é digno de ser adorado. E nós te adoramos nesse bendito lugar. O Senhor é o teu povo que se chama pelo teu nome, que se reúne neste lugar. Abençoa o teu povo. Por favor. Especialmente o teu povo que veio aqui agora à frente. Existe uma área que estão decidindo plantar, semear. Eu peço que o Senhor receba essa decisão. Seja em que área que for, que o Senhor abençoe, que o Senhor surpreenda os teus servos nessa noite, por favor. Que o teu povo saia daqui mais abençoado do que entrou. Abençoa. Nós queremos ser servos que semeiam. Aqueles que semeiam aquilo que o Senhor quer que a gente semeie. E nós queremos semear muito. Nós queremos semear no lugar onde vai ter crescimento. E nós queremos semear de acordo com o teu timing, com o teu tempo. E nós queremos semear porque nós amamos o Senhor. Nós amamos a pessoa do Senhor. Perdoa a atitude de usar o Senhor como se a gente pudesse nos regozijar só por causa do teu poder, porque o Senhor é o campeão dos campeões, o Senhor é o mais poderoso de toda a terra, mas na verdade o Senhor é o mais amado de toda a terra. Nós amamos o Senhor e nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor nessa noite. E eu peço em nome de Jesus, derrama as tuas mais ricas bênçãos sobre o teu povo nessa noite. Ah, Senhor, derrama. Derrama o teu favor, derrama a tua bondade. Obrigado, porque com o Senhor nós temos segunda chance. Obrigado, porque o Senhor sempre nivela por cima. O Senhor é altruísta. O Senhor começa de novo. O Senhor começou de novo na minha vida. O Senhor está começando na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs novamente. O Senhor é bondoso. O Senhor é eternamente bom. O Senhor é imutavelmente bom. O Senhor foi bom há 1000 anos atrás. E o Senhor é bom hoje. E o Senhor permanecerá bom até a volta do Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, por favor, entregar o nosso coração. Transforma aquele que a tua palavra e o teu Espírito Santo penetre lá no nosso coração, no âmago, onde a gente decide a nossa vontade, e comece a transformar dali então a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso corpo, a nossa área social, a nossa alma por completo. Senhor, faz isso nessa noite. Surpreenda o teu povo nessa semana. Senhor, eu quero pedir que quando o teu povo chegar em casa, que o teu anjo esteja à porta. Quem entrar, não sai. Quem está do lado de dentro, não sai. Quem está do lado de fora, não entra. Porque o teu anjo vai estar guardando a porta da casa dos teus servos, Senhor. Surpreenda o teu povo nessa semana. Seja em qualquer área. Nós nos abastecemos nessa noite. Agora vamos sair por essas portas. E a igreja do Senhor Jesus vai continuar reluzindo a luz bendita do Evangelho. Nas ruas de Campos, nas encruzilhadas de Campos, aonde tem macumba, aonde tem droga adição, que a luz bendita do Evangelho resplandeça e haja o resgatar do império das trevas para o reino do Filho do teu amor, de almas preciosas para o Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa aqueles que vão trabalhar amanhã, aqueles que estão trabalhando hoje, aqueles que estão na plataforma, aqueles que estão pela conexão. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os nossos filhos, que eles cresçam nas nossas casas, sabendo de que há Deus em Israel, que nós não servimos a um mito, mas nós servimos a um Deus que opera em favor daquele que pelo Senhor espera, segundo a tua palavra, Isaías 64:4. Eu peço que o renovo de alegria seja plantado no meu coração, no coração dos meus irmãos, para que com alegria nós possamos servir o Senhor nessa semana. Nós entregamos então a nossa igreja, entregamos as tuas igrejas espalhadas em Campos, não somente em Campos, mas também no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E que agora, que o amor de Deus o Pai, que nos ama nos nossos melhores dias e também nos nossos piores dias, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não há buraco fundo que ela não consiga ir resgatar, e que as consolações do Espírito Santo estejam com você, meu irmão, presente fisicamente aqui neste auditório, e também com você aí pela conexão, mas não somente com você fisicamente nesse auditório ou pela conexão, mas também com todo Israel bendito do Senhor espalhado sobre a face da terra, desde agora até a volta imperiosa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cujo nome é Jesus de Nazaré. É no nome dele que nós oramos, e o povo de Deus disse: amém. Não há nada que impeça você de dar um abraço na pessoa que está do seu lado e abençoá-la e desejá-la uma excelente semana. Fala para ela: plante, semeie. O Senhor vai fazer a tua plantação crescer. Que Deus abençoe. Tenha uma excelente semana. Até a próxima reunião, nosso encontro.